Fevereiro de 1822. A Bahia de 200 anos atrás não era exatamente um cenário tranquilo. As ruas de Salvador foram tomadas por batalhas entre o lado português, comandado pelo novo governador de armas, o general e brigadeiro Madeira de Melo, e o lado brasileiro com as forças aliadas ao regente Dom Pedro. Eu vou te contar melhor essa história, mas agora eu quero que você se proteja desse caos e se imagine dentro de uma casa. Peraí, deixa eu fechar a porta aqui. Pronto, aqui a gente vai ficar um pouco mais seguro. Agora eu preciso te contar que dentro dessa casa em Salvador, uma menina de 13 anos começou a colocar no papel a angústia que ela estava sentindo enquanto a batalha se desenrolava lá fora. Ao longo desses dois séculos, a gente ficou sabendo muito pouco sobre essa menina. Até o nome dela virou um mistério que só foi revelado agora em 2022, daqui a pouco eu te conto. Em todo esse tempo, o que ficou registrado foi a idade e o que ela escreveu, questionando a ação dos portugueses, em forma de poema, apelando para o que ela chamou de Justos Céus, para frear o ímpeto do general Madeira.
Justos Céus, não posso mais. Que dirá a Europa inteira? Há de perder-se a Bahia para governar Madeira? Dos nossos males, vos condoei. Se a tropa existe, não há mais lei.
Os lamentos da menina baiana pedindo que as pessoas se condoessem, ou seja, se apiedassem daqueles males, foram impressos como um panfleto e viraram um documento histórico do processo de independência da Bahia. A gente ainda vai ouvir mais desse panfleto e você vai entender melhor por que os baianos festejam a independência todo ano, não no 7 de setembro, mas no 2 de julho, celebrando um episódio singular na história do Brasil. E singular também porque aquela garota de 13 anos não foi a única personagem feminina nessa jornada. Ajusta aí o seu fone de ouvido, porque hoje você vai conhecer mais sobre figuras importantíssimas como Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Filipa. Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o podcast Itinerários da Independência. Em 6 episódios eu te levo para dentro das tramas que resultaram na separação entre Brasil e Portugal 2 séculos atrás. Um processo que foi muito além do grito de Dom Pedro às margens plácidas do Ipiranga em 1822. No dia 15 de fevereiro de 1822, o navio Correio Leopoldina chegou a Salvador trazendo a carta de nomeação de Inácio Luiz Madeira de Melo como novo governador de armas da Bahia, substituindo o brasileiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães. O governador de armas tinha a função de comandar as tropas na província a serviço de Lisboa. A Bahia era um lugar estratégico e os portugueses precisavam daquele controle para impedir a independência do Brasil. Tem um episódio do podcast contextualizando direitinho essa história dos conflitos nas províncias. Se você ainda não ouviu, procura aí que está tudo bem explicado. Mas aqui o que a gente precisa saber é que as tropas do Madeira de Melo partiram para cima e trombaram com uma resistência forte do lado brasileiro. Por isso que Salvador estava aquele caos que você ouviu no início do episódio.
Justos céus, para um só homem ter poderio e excelência, hão de os baianos sofrer dos lusos tanta insolência? Justos céus, como é possível ficar impune a maldade de monstros que não perdoam, nem mesmo o sexo ou idade?
Em 3 dias, as tropas do Madeira de Melo já dominavam a cidade e os soldados começaram a invadir casas de brasileiros, cometendo vários excessos. Essa caçada aos revoltosos chegou ao Convento da Lapa no dia 19 de fevereiro. Era uma clausura de freiras, um lugar onde homem não entrava, e a líder religiosa Joana Angélica tentou impedir a invasão.
Para trás, bárbaros! Respeitem a casa de Deus! Só penetrareis nesta casa passando por sobre o meu cadáver!
E assim foi feito, porque as tropas não hesitaram. A freira foi mortalmente ferida com golpes de baioneta, um assassinato que comoveu a cidade e deixou a população com medo. Esse medo ficou registrado no panfleto da menina baiana.
Justos céus, ver baionetada uma idosa regente de cruz alçada fugirem as freiras por entre a gente. Justos céus, que dor pungente lacera o meu coração. Ver os templos insultados, ver roubado o cidadão.
A gente precisa primeiro entender que, quando a gente está falando do período colonial, a igreja e o Estado estão extremamente interligados, né?
Essa é a Vlamira Albuquerque, professora de História na Universidade Federal da Bahia, pesquisadora do CNPq, professora visitante na Universidade de Chicago e autora de livros como Algazarra nas Ruas, Comemorações da Independência na Bahia e O Jogo da Dissimulação, Abolição e Cidadania Negra no Brasil. A Vlamira vai ajudar a gente a contar essa história.
Então, o ato dos portugueses quererem tomar um prédio de uma instituição religiosa fazia parte de uma estratégia militar para assumir o poder, para ter o controle sobre a cidade. Então, a Joana Angélica estava defendendo, com certeza, a sua instituição, a igreja, estava defendendo a sua casa, né, porque elas moravam ali naquele ambiente, moravam no convento, mas ela também está defendendo um processo de independência em que a igreja se faz fundamental para garantir que essa libertação dos portugueses, que essa separação política dos portugueses seja possível.
E é claro que não foi só o convento, né? O general Madeira tomou os quartéis e bombardeou o Forte de São Pedro, que era o centro da resistência independentista. No desespero, o pessoal chegou a amarrar lençóis para descer pelas paredes externas do forte. Sem condição de resistir aos portugueses em Salvador, os revoltosos tiveram que escapar para as vilas do Recôncavo Baiano. E nessa retirada tinham soldados, proprietários de terra, famílias baianas, guerrilheiros pretos e pardos, negros escravizados, ou seja, um recorte amplo das camadas sociais que mais tarde formaria uma parte importante do exército pacificador de resistência. O Recôncavo era o centro do poder econômico na Bahia, com os engenhos de açúcar e a produção de fumo. Claro que o Madeira de Melo também queria dominar essa região, mas para isso ele precisaria de reforços nas tropas. Enquanto isso, a resistência foi se organizando e a cidade que simbolizou essa reação foi Cachoeira. Ou, se você preferir o nome completo, anota aí que é grande: Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira. Ali, no dia 24 de junho, o povo e a tropa se juntaram no Senado e na Câmara para aclamar Dom Pedro como imperador. Depois da cerimônia, uma embarcação canhoneira portuguesa abriu fogo contra a vila, iniciando uma batalha que se arrastou por alguns dias e só terminou quando os revoltosos improvisaram uma peça de artilharia antiga para lançar pedras e pedaços de ferro na canhoneira. O exemplo de Cachoeira inflamou as outras vilas, que passaram a formar batalhões de resistência. No começo de julho, quase todas já estavam livres da influência do Madeira de Melo, mas em Nazaré das Farinhas ainda havia domínio português. Aí entrou em cena o Batalhão dos Voluntários do Príncipe, comandado por José Antônio da Silva Castro. Um dos alistados nesse batalhão era o soldado Medeiros, que tinha muita habilidade para montar cavalos e manejar armas. Só que, na verdade, não era um soldado. Era uma mulher, que cortou os cabelos e usou trajes masculinos para se disfarçar e se alistar na tropa. Tá na hora de conhecer mais uma protagonista feminina dessa história.
A Maria Quitéria, ela tem sido vista como uma heroína romântica, né?
Aqui, de novo, a Vlamira Albuquerque para falar um pouco da Maria Quitéria de Jesus, heroína da independência que largou a família para se lançar nos campos de batalha.
Aquela mulher que se recusa a esse papel de estar confinada a uma vida doméstica, num período em que as mulheres não usufruem de qualquer tipo de cidadania política, e resolve partir para a guerra em nome da pátria. A Maria Quitéria talvez seja a personagem que melhor cabe nessa construção dessa memória e nessa construção dessa história do processo de independência.
Ela morava com o pai e a madrasta numa fazenda quando soube das guerras de independência. E aí, conversando com a irmã Teresa, ela comentou que gostaria de ser homem só para se juntar às tropas contra Portugal. A irmã então pegou umas roupas do marido e a Maria Quitéria partiu para a Cachoeira.
Foi uma mulher que se recusou a esse papel e viu que a sua colaboração na frente de batalha, né, dentro do campo da batalha, poderia ser muito útil, poderia ser fundamental para marcar, né, a expulsão dos portugueses.
Ela participou de várias batalhas em toda a costa da Bahia. Para você ter uma ideia da contribuição prática da Maria Quitéria, ouve só essa anotação no diário do José Joaquim de Lima e Silva, o comandante do Exército Pacificador.
Esta mulher tem se distinguido em toda a campanha com indizível valor e intrepidez. Em 3 vezes que entrou em combate, apresentou feitos de grande heroísmo, avançando por dentro de um rio com água até os peitos, sob uma barca que batia na nossa tropa.
A resistência no Recôncavo funcionou, mas Salvador ainda estava na mão do general Madeira. Então Dom Pedro recorreu a um militar experiente das guerras napoleônicas, o francês Pierre Labatut, que acabou abrasileirando o primeiro nome e virou xará do regente, foi chamado de Pedro Labatut. Ele pegou um exército irregular e indisciplinado e botou em prática uma nova logística que foi fundamental no conflito mais importante da campanha libertadora. A Batalha de Pirajá, no dia 8 de novembro de 1822. Foi um combate de 8 horas envolvendo 4 mil homens, com centenas de mortos e feridos dos dois lados. Ficou claro que tanto brasileiros como portugueses precisavam de mais reforços e mais armas. As tropas do Madeira de Melo sofreram até com a falta de comida. Por conta disso, ele tentou uma cartada para se apoderar da ilha de Itaparica. Era um ponto estratégico, perto da embocadura de 2 rios que abasteciam Salvador, os rios Paraguaçu e Jaguaripe. Só que o litoral já tinha um sistema de defesa. E aqui a gente vai para mais um capítulo do protagonismo feminino na independência baiana. Maria Filipa de Oliveira, uma mulher negra, forte, praticante de capoeira e catadora de mariscos, liderava as Vedetas, um grupo de 40 mulheres encarregadas de vigiar as praias. Elas se posicionavam numas elevações do terreno e à noite usavam tochas acesas para ver se tinha alguma embarcação a remo tentando desembarcar soldados portugueses. Dezenas de barcos foram incendiados por elas, incluindo a canhoneira 10 de fevereiro, na Praia de Manguinhos, e a barca Constituição, na Praia do Convento. As mulheres eram pescadoras e andavam com peixeiras de cortar baleia e também com ramos de cansanção, uma planta que causa urticária e infecções na pele. Tudo isso era um fator surpresa para os portugueses, que não esperavam a resistência daquelas mulheres. A figura da Maria Filipa, mesmo sem registros históricos, entrou para o imaginário da independência.
A Maria Filipa vem de uma memória popular construída principalmente em lugares onde houve uma participação negra e uma participação indígena muito grande nos campos de batalha, né, que é a região da ilha de Itaparica. É muito interessante porque ela nasce como personagem histórico no século XX, né? As portas do século XXI. Até então, Maria Filipa não constava em nenhuma narrativa sobre o 2 de julho. Maria Filipa, com certeza, tem 2 nascimentos, né? Se ela existir de fato, ela tem um nascimento real lá no século XVIII e ela tem um nascimento simbólico, um nascimento como personagem que encarna essa disposição de luta do feminino no século XX.
A tomada de Salvador pelas forças da independência foi planejada no encontro de 2 militares estrangeiros com larga experiência em batalhas. Um eu já citei aqui, o francês Labatut. No dia 8 de maio de 1823, ele chegou a Itaparica e encontrou o almirante inglês Thomas Cochrane, o Lord Cochrane, que tinha acabado de chegar, também contratado por Dom Pedro, para ser o comandante da Marinha Brasileira. Eles combinaram um plano de ação para bloquear o porto de Salvador. O exército do Labatut cercou a cidade por terra e a esquadra do Cochrane fechou os caminhos pelo mar. 1 mês e meio depois, sem abastecimento, sem comida, sem remédios, as tropas do general Madeira entraram em colapso. E, em vez de se render para evitar essa humilhação, ele acabou optando por simplesmente fugir da cidade. O exército pacificador reunia tropas da Bahia, do Rio de Janeiro e de Pernambuco. No início era o Labatut que liderava, mas depois ele foi destituído, acusado de autoritarismo. E no momento da fuga do Madeira, quem comandava o exército já era o José Joaquim de Lima e Silva, aquele do diário que você ouviu ainda há pouco elogiando a Maria Quitéria, lembra? Pois é, no dia 2 de julho de 1823, o grupo, que ali já era conhecido como Exército Libertador, entrou na capital baiana. A bandeira do Império do Brasil foi hasteada no Forte do Barbalho, e não é à toa que até hoje o 2 de julho é dia de festa pela independência na Bahia. Aliás, essa tradição só foi interrompida nesses 2 anos agora com as limitações da pandemia, né? Mas voltou em 2022 para exaltar a figura do caboclo, a divindade afro-baiana que é o símbolo maior da festa, além, claro, das mulheres que foram fundamentais nesse processo. Quer ver? Ouve aí um trechinho dessa reportagem da Camila Oliveira na Rede Bahia.
Boa tarde, como é seu nome?
Gildete Brasil.
Dona Gildete veio toda caprichada e decorada. Tava com saudade de comemorar o 2 de julho assim.
Com certeza. Estamos aqui agradecendo a Deus, o caboclo e a cabocla, que foi a nossa salvação da nossa vida, Maria Quitéria, João Angélica, Maria Filipa. Então, olha... Só Brasil, obrigado. Estamos felizes, minha linda.
Muito bem, relembrando aí nossos heróis e nossas heroínas que bravamente lutaram lá em 1822, 1823, para garantir a nossa liberdade, a nossa independência.
Pronto, então, você viu que Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Filipa estão na ponta da língua dos baianos, né? E a Vlamir Albuquerque lembra que a gente tem que falar mais sobre essas personagens, e não só elas, outras mulheres anônimas que também ajudaram a construir essa história.
Eu acho que a gente precisava discutir mais sobre esses personagens femininas, entendendo o quanto que elas encarnam essa imagem das heroínas, que sempre um mito de fundação de uma nação, a construção de uma narrativa heróica sobre a nação, elas vão estar, ou porque vão ver os seus maridos, filhos, pelas costas saindo como soldados para o campo de batalha, ou porque vão como enfermeiras ou como cozinheiras nos campos, ou porque são vítimas de saques, são vítimas da fome. Eu acho que a gente precisa voltar um pouco mais o nosso olhar para pensar para esses outros lugares femininos que com certeza estão colocados no cenário da guerra, né?
Eu agradeço demais a Vlamira e recomendo que você procure os livros dela para se aprofundar mais no assunto. Agradeço também a nossa baianinha do panfleto poético.
Justos céus, se as nossas cortes não punem tanta maldade, ou não haverá baianos, ou nunca mais tal cidade.
Aliás, agora eu vou te apresentar as duas baianinhas. A que escreveu o panfleto no século XIX só teve a identidade revelada agora num livro que acaba de sair do forno. O título é Independência do Brasil, as Mulheres que Estavam Lá, da editora Bazar do Tempo, organizado pela Heloísa Starling e pela Antônia Pellegrino. No livro tem um perfil da menina com informações e documentos inéditos encontrados pela pesquisadora Patrícia Valim, incluindo o nome que até hoje ninguém sabia. E é um lindo nome, Urânia Vanério. Foi a pequena Urânia que escreveu esse panfleto. E quem deu vida para Urânia aqui no episódio com a leitura de alguns versos foi a Sofia Figueiredo, uma menina baiana, negra, talentosa, super bem-humorada e que se divertiu bastante participando da gravação. Quer dizer, teve uma hora que o barulho do vizinho te atrapalhou um pouco, né, Sofia? Aí fica difícil.
Né, vizinho? Bem na hora que minha fala tinha ficado ótima.
Ficou ótima mesmo, você mandou muito bem. Obrigado, Sofia, obrigado à mãe dela, a Gabriele, que ajudou na gravação. E obrigado a você, que ouviu até aqui. Eu te convido para escutar também os outros episódios e para explorar o site Itinerários Virtuais da Independência. Dá para acessar pela página do Senado Federal, em senado.gov.br. É uma parceria entre o Senado e o Projeto República da UFMG no contexto das atividades desenvolvidas pela Comissão Especial Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência. A coordenação geral do projeto é da historiadora Heloísa Starling, uma das organizadoras do livro que eu citei ainda há pouco sobre as mulheres que foram protagonistas nesse processo. Vai atrás do livro, que é imperdível. Esse podcast é produzido pela Escuta Aqui. Eu sou o Rodrigo Alves, coordenador, roteirista e apresentador. A pesquisa histórica é do Igor Cardoso, com coordenação e supervisão do Danilo Marques, do Projeto República. Quem entrevistou a Vlamira foi a Jamile Boulet, que faz a produção. Aliás, a Jamile também interpretou a freira Joana Angélica aqui nesse episódio. O Thales Ramos gravou as outras locuções adicionais, a Clara Costa fez a edição, a sonorização, as recriações das cenas e o Gabriel Falcão compôs a trilha sonora lindona que você está ouvindo aí. As locuções do podcast são gravadas no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com supervisão técnica do Dani Di. Espero que você tenha gostado do episódio. Manda um recado pra gente nas redes sociais do Projeto República. No Instagram, @ é Projeto República UFMG. e no Twitter é proge_república. Beleza? Obrigado e até mais!